E olha, hoje, quinta-feira, a gente tá com o nosso quadro Mulher em Pauta. E hoje eu vou falar sobre o seguinte, olha só. Você já ouviu falar em Mom Brain ou cérebro de mãe? É aquela sensação de esquecimento frequente, dificuldade, né, de você, assim, lembrar de algo específico, lapsos de memória, enfim, até uma certa desorientação no dia a dia e tudo isso após o nascimento do bebê. Mas o que muita gente pensa ser apenas um cansaço ou distração pode, na verdade, estar relacionado a mudanças reais no cérebro da mulher. E estudos indicam que até 80% das mães podem vivenciar esse fenômeno no pós-parto. E para esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Eduardo Jucá. Ele que é médico neurocirurgião pediátrico e professor do curso de neurociências da Unifor. Professor, bom dia. Seja bem-vindo ao Informativo Dom Bosco.
Bom dia, Roberta. Grande satisfação de estar aqui, com a Ana Lúcia também. E falando de assuntos que realmente a gente tem uma grande paixão, né, que é a neurociência, e também um ponto que pode ajudar muitas famílias e muitas mães a compreenderem fenômenos que são naturais dos processos de maternar.
Certo. Doutor, por que esse fenômeno acontece com as mães, né? O que exatamente muda ali no cérebro da mulher durante a gestação? Já começa, né, na gestação e principalmente ali no pós-parto.
É importante saber que no momento em que nasce uma criança, também nasce uma mãe. E há toda uma adaptação, tanto dentro do contexto familiar, quanto também biológica, para que essa relação nova surja. Uma relação tão importante, que foi tão decisiva ao longo da evolução da nossa espécie, que influiu em tantos fatos que a gente nem se toca, nem tem conhecimento, mas para preparar essa grande vantagem evolutiva, que é o núcleo familiar.
Sim.
Viver em família é uma vantagem evolutiva. Viver em família aumenta as nossas chances de sobrevivência no mundo. Então, assim como animais na escala evolutiva menos evoluídos buscavam vantagens adaptativas, a gente viver essa relação tão importante com as mães, também com os pais, também com as avós, em família, também é uma vantagem muito grande. Então, o corpo vai passando por mudanças também. Mais especificamente, logo depois do nascimento, existe uma queda abrupta dos hormônios que preparavam o corpo da mulher para a gestação e para o parto. Por exemplo, o estrógeno e a progesterona. E essa queda pode levar a períodos de adaptação como os que você descreveu, que a gente chama de mom brain, o cérebro da mãe, que pode incluir dificuldades de concentração, de memória, até mesmo um certo desconforto para dados que até há pouco tempo eram fáceis de guardar. Isso normalmente é transitório, porque o corpo se readapta. O que é necessário, do ponto de vista muito objetivo e muito prático, é a gente não cair no risco de culpabilizar a mulher, a mãe, por um estado que está acontecendo e que, puxa vida, ela precisa estar no máximo das suas capacidades para cuidar do filho e logo agora ela tem questões de concentração e de memória. Isso nós não podemos cair nesse risco, porque a profissão, entre aspas, de mãe já envolve tanta culpa, não é?
Verdade.
E a gente recebe no consultório famílias e a gente escuta o discurso: olha, eu não segui o que estava previsto. Mas o que é que estava previsto? Cada maternidade é uma, não é? Porque cada mulher é uma.
Doutor, eu digo porque, como eu passei pelo processo, né? Sou mãe de uma bebê de um ano, então praticamente está muito, muito recente, né? Então, assim, é comum essa questão da culpa, como o senhor fala, porque a gente tem inúmeras responsabilidades, a gente sabe que tem uma criança ali que depende de você, e você tem que cuidar da casa, tem um horário para você sair do trabalho, e olha, é complicado. Agora, esse sentimento de culpa que o senhor fala é algo tão inevitável, eu acho que é muito natural toda mulher sentir isso.
É natural porque ele faz parte do grande instinto de proteção.
Sim.
Que foi o responsável pela nossa espécie predominar sobre todas as outras no nosso planeta, porque a gente ficou sendo mais capaz de ser cuidado de crescer, de evoluir, de propagar os nossos próprios genes. Então, sim, essa sensação de culpa é natural, mas ela precisa ser acolhida.
Sim.
E veja, Roberto, eu lido com doenças às vezes muito sérias, muito complexas em um consultório de neurocirurgia pediátrica. E eu escuto isso várias vezes ao dia. Doutor, eu poderia ter descoberto antes o que foi que eu fiz, foi alguma coisa que eu comi, foi alguma coisa que eu fiz. O meu primeiro esforço é retirar essa culpa para a gente canalizar todas as nossas energias para o enfrentamento daquela situação.
Doutor, e no caso, né, a gente falou aí de alguns sintomas, né, que caracterizam o chamado cérebro de mãe, mas tem algum outros sintomas? O principal é o esquecimento, né, mas tem outros sintomas aí que envolvem isso?
Desconforto, cansaço, memória, concentração, sensação das próprias capacidades de executar as tarefas, essa confiança. E o que eu acho que a gente precisa, se você for na literatura científica, todo o tempo, o cérebro de mãe, essa expressão, mom brain, ele está com um significado um pouco negativo, né, de dificuldade, de... Eu enxergo como uma adaptação para a maior condição que um ser humano pode assumir, que é a
Sim.
condição de mãe.
Verdade.
Não é?
E doutor, mas também existe um pouco na verdade, as pessoas podem confundir um pouco esses sentimentos, né, com depressão pós-parto? É possível? Porque você fica ali, né, naquela coisa de esquecimento, aquela correria, aquela rotina... Mas aí, será que eu estou sentindo só um esquecimento? Será que eu estou com depressão pós-parto? Existe essa confusão aí de sentimentos?
Existe. E, na verdade, pode existir, sim, uma gradação.
Uhum.
A gente sabe, você mesmo falou a estatística, por volta de 80% das mães podem relatar manifestações de cansaço, memória, concentração. Mas de 10% a 15% podem ter, sim, um quadro de depressão associado ao puerpério, depressão pós-parto. E um número menor ainda, 1% ou abaixo, pode ter um quadro psicótico pós-parto, que já envolve, inclusive, questões sensoriais, quanto a visões, ideias, sons que não existem, que são escutados. Então, é preciso, sim, ter um cuidado especial, sobretudo da rede de apoio, para que, se houver sinais mais importantes nesse sentido, a ajuda profissional seja procurada o quanto antes para poder ajudar a superar a situação.
Doutor, e todas as mulheres passam, na pesquisa que eu falei são 80%, né? Mas assim, todas as mulheres passam, algumas são assim mais propensas a desenvolver esse mom brain?
É muito variável, porque uhum. cada organismo, antes de passar pelo processo de gestação e maternidade, também era um. Então, você vai ter mulheres que não registram absolutamente nenhuma queixa, nenhuma manifestação?
Uhum.
Vai. E aí entra outro cuidado importante, evitar a comparação.
Ah,
né?
Importante.
Evitar, olha, eu senti um desconforto, puxa vida, aqui a minha colega parece que não aconteceu, foi nada, na semana seguinte já está querendo fazer atividades de trabalho e tal, então será que eu não sou uma mãe como ela? Isso não existe. A relação mãe-bebê, esse binômio que é tão mágico, né, e que tem tanta base neurocientífica, tem base até hormonal que me parece tão poética, Roberto. Existem hormônios que são liberados em grande quantidade na hora do parto, a ocitocina, por exemplo, e que ela favorece ali a formação de um vínculo, é um vínculo mais forte que se experimenta durante toda a vida.
Verdade.
Então, evitar comparação e sempre a rede de apoio está preparada para acolher.
E tem alguma forma de minimizar esses sintomas no dia a dia? As mulheres que estão nesse momento passando por isso, né? Tiveram um filho recente, estão ali com aqueles lapsos de memória, alguns esquecimentos... Tem alguma dica, alguma orientação que vai assim um pouco aliviar esses sintomas?
Ah, tem sim. E a resposta pode parecer mais simples do que o que se espera. Então, quando a gente passa por desafios que envolvem inclusive a saúde do nosso cérebro, o que a gente precisa fazer é adotar o estilo saudável de lidar com o cérebro. Então, evitar o estresse. Pode ser que alguém até me jogue uma pedra falando de evitar o estresse no primeiro mês.
Difícil evitar
depois
o estresse
da gestação. É claro que virar estresse é um período difícil. Já passei por ele como pai e como rede de apoio duas vezes. Mas mantê-lo dentro de um nível controlado, contar com a rede de apoio, contar com ajuda onde ela estiver, evitar os desafios à nossa saúde mental na atualidade, como, por exemplo, telas em demasia, né? Não está ali a distração que vai nos dar relaxamento, não está ali, está ali é mais bombardeamento de informações e estímulos que vão aumentar o estresse. Atividade física sempre é importante, claro que a mulher está ali em uma situação orgânica, corporal, fisiológica mais fragilizada porque acabou de passar pelo parto, mas é possível sim adaptar a atividade física leve com profissionais capacitados nessa área específica para que o corpo se movimente e isso também vai ajudando e gradativamente a situação vai se resolvendo na grande maioria dos casos.
Doutor, para finalizar, queria que o senhor deixasse uma orientação, né, para as mães que estão se sentindo culpadas ou até mesmo preocupadas, né, com esses sintomas, esses lapsos de memória. Que orientação, que mensagem que a gente poderia deixar para essas mães?
Uma mensagem de conforto, de esperança que tudo vai se ajeitar, seja de um modo mais simples, espontaneamente, seja com a adoção dessas medidas que a gente falou, seja em casos mais raros com a intervenção do profissional de saúde, do médico, que vai poder acompanhar o caso mais de perto e ajudar a superar essa fase. E dar um grande bem-vinda a essa condição tão mágica,
ah, é linda,
que é o vínculo mais importante que pode existir entre duas pessoas.
Verdade.
Na nossa vida.
Verdade, é o que eu digo, viu, gente? Conversamos com o Dr. Eduardo Jucá, ele que é neurocirurgião pediátrico, professor do curso de neurociências da Unifor. O senhor tem rede social, quer divulgar os seus contatos, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho?
A gente faz, sim, divulgação científica. No Instagram é o @DREduardoJucá, tudo junto, sem ponto. E no YouTube tem o canal Conexão Neural.
Olha, bacana.
A gente já tem mais de 100 episódios falando de neurociência, falando de neurocirurgia pediátrica, com muito material informativo, que é o nosso principal objetivo, é chegar nas famílias e reduzir a angústia, a ansiedade que envolve qualquer situação, qualquer diagnóstico com um filho nosso.
Tá bom, então. Muito obrigada, doutor Eduardo. Bom dia, um bom trabalho.
Obrigado, Roberto.